11:10 no horário de Brasília. A nossa conversa agora é com Roberto Kaifer, presidente do Sindiavipar. Hoje, segunda-feira, 23 de outubro, estamos na terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desse dia 23 de outubro. Roberto, obrigado por atender a CBN, bom dia.
Bom dia, Roberto. Estamos aí.
Está em Curitiba?
Agricultura do Paraná, você conhece bem, né, Roberto? Estamos aí, como você colocou há pouco, na vice-presidência da Federação das Indústrias, é um posicionamento pelo Sindiavipar de verdade, tá? Uhum. Nós precisamos ter uma representatividade dentro da Federação das Indústrias pelo tamanho que representa o nosso setor do agronegócio. Representa no Paraná mais que o soja. Então, mais que justo, nós temos um assento, né? Tem voz e vez dentro da federação. Agora com o Edson Vasconcelos, cascavelense nato, também assumindo a presidência, estamos mais que nunca trazendo para a nossa região a presidência da Federação das Indústrias.
Isso nunca antes houve, essa oportunidade, a presença.
Na verdade, a presidência esteve já em Maringá, na última gestão agora, certo? Mas nunca chegou em Cascavel, então, graças
a... Eu digo a presença do Sindiavipar, nesse caso específico, não, aí como presidente não,
nunca,
hoje.
Nunca esteve presente na Federação das Indústrias, em nenhum momento.
Então foi uma voz importante.
Quando a gente assumiu, foi um posicionamento nosso perante a Federação, é que nós precisamos ter um assento como vice lá dentro. E estamos justamente no setor que vai cuidar de alimentos, bebidas, etc. Quer dizer, setor alimentar.
Você está em Curitiba hoje ou não? Agora?
Não, eu estou em Itajaí, à tarde vou estar em Curitiba, uhum, para a posse, e amanhã retorno para Cascavel. Estive uma semana participando de uma feira também, um congresso nos Estados Unidos, onde a gente participou como um speaker, né, um congressista, justamente para falar do setor nosso do Brasil, do Paraná. Afinal de contas, ali estavam reunidos muitas empresas da América Latina, e são empresários, são donos de companhias, onde esse network a gente apresenta não só o Brasil, mas a própria empresa nossa, que como praticamente o maior exportador de ovos férteis para o mundo, nós estamos aí sempre atento e alerta a dar uma maior, digamos, visualização da nossa companhia e, ao mesmo tempo, do Paraná e do Brasil.
E qual foi a sua impressão nesse congresso específico lá nos Estados Unidos? Como o pessoal lá tem visualizado a avicultura brasileira?
Nós seguimos sendo o segundo maior produtor mundial e o primeiro exportador, com 5 milhões de toneladas este ano. Os Estados Unidos, que é o segundo, está com 3 milhões e 300 mil, quer dizer, está bem longe do primeiro colocado. A gente tem um produto de qualidade conquistando cada vez mais clientes no mundo. Como recentemente, mesmo Israel agora em guerra, há poucos dias atrás, aprovou o Brasil como sendo o primeiro e único do mundo a poder exportar frango para Israel. Justo no momento veio a guerra, que agora deve dar um tempo para isso tudo, porque são acordos que têm que acontecer agora entre os países, né, entre Brasil e Israel. Porém, todavia, nós temos um abate lá, que é um abate para judeus, né? E aí você tem um sistema de abate chamado kosher. Os árabes é um sistema halal. E para os judeus é um sistema chamado kosher, onde você tem um abate mais lento, um sistema de sangria mais lento, para que sangue é o máximo possível. Você não pode usar no chiller água quente para fazer a depilação, né? Para fazer a depenagem, porque ela estaria cozinhando o sangue que está dentro do frango. Então, tem todo um sistema. Depois, você tem que passar por uma água salgada, tá certo? Uhum. Para daí, então, você atender uma demanda de Israel. Israel consome 600 mil toneladas ano. Você tem uma ideia, o Brasil exporta 420 mil toneladas mês, então não é um consumo grande, mas o Brasil sempre está buscando novos países, como a Argélia também agora recentemente está sendo aprovado pelo Brasil. Então teve um encontro agora recente o ministro da Agricultura do Brasil, junto com a nossa BPA, que representa a nossa proteína a nível mundo, e para que nós atendemos mais um país e depois, possivelmente, também Israel. Mesmo com pequenos volumes, não importa. Mas cada grãozinho que a gente coloca, a gente vai aumentando a fatia.
Então tem uma boa aceitação lá fora e a tendência, e há espaço para crescer, para aumentar a produção aqui no Brasil.
É, nós somos um produtor com alta qualidade. Nós temos ainda o status sanitário livre de influenza, que poucos países no mundo têm isso. Então, graças a Deus, o que tivemos de problema até agora são em aves silvestres. Continuamos fazendo um trabalho muito sério com respeito a isso. Só para você ter uma ideia, Roberto, nós no Paraná, através de um acordo Sindiavipar mais Adapar, que hoje à tarde, inclusive, tem uma reunião de apresentação dos últimos trabalhos realizados e praticamente finalizados, foi visitar todos os municípios lindeiros da praia, né, do Paraná, onde tivemos problema da influenza em aves silvestres, para fazer o quê? Uma visita a cada família, em todos esses municípios, são 7 municípios, onde nós atendemos uma demanda que é o seguinte: convencimento, através da Adapar, de eliminação das aves do campo, as aves caipira, com indenização por cabeça, X por cabeça, não importa o volume e não importa a idade da ave, elimina, e nós do Sindiavipar, através do nosso fundo que nós temos, de sanidade, estamos indenizando há meses essas famílias e praticamente terminando esse trabalho. Ou seja, nós colocamos o Paraná numa situação que as aves silvestres não vão passar para as aves caipira, e da ave caipira vem para dentro do Paraná nas aves comerciais. Portanto, é uma atitude proativa, muito elogiada pelos outros estados, que deveriam imitar isso da nossa parte, né? Da forma como nós realizamos o trabalho, que vai dando mais segurança, porque nós temos que manter o estado sanitário livre de influenza.
Estou observando aqui várias perguntas do WhatsApp da CBN. Vamos colocar aqui para o Roberto Kaifer, está conversando conosco, está em Santa Catarina, vai estar à noite em Curitiba, na FIEP, com a posse da nova diretoria. Lembrando, e mais cedo conversou conosco aqui o Edson Vasconcelos, ele começou a trabalhar já no dia 2, dia 1º já liberado para começar, um domingo, dia 2 de outubro já começou o trabalho, não é, como presidente da FIEP. Hoje é a posse festiva, não é? E nós estamos conversando com o Roberto Kaifer, que é um dos vices. São 15 vices, é isso, né, Alberto? São 15 vices.
Praticamente ele é dividido por setores, né? Uhum. Setores da metalurgia, setor bebidas e alimentos, e assim vai. Então, são vices representando setores que compõem a federação.
Isso, e o Roberto acabou de dizer também que pela primeira vez, tendo aí alguém ligado ao Sindiavipar, a avicultura na FIEP. Bom, tem perguntas aqui sobre produção de ovos. Como que está a produção de ovos? Porque o brasileiro começou a consumir mais ovos, diz aqui. Quem que está falando aqui? É o ouvinte, é o Neudir. Está dizendo o seguinte: uma curiosidade minha, gostaria de fazer essa pergunta para o especialista no assunto, Roberto Kaifer. O pessoal está comendo mais ovos já há algum tempo. Lembra que no começo o pessoal tinha uma certa restrição, depois tem gente que ingere 6, 10 ovos por dia. E segundo o ouvinte aqui, o consumo deve ter aumentado bastante. Como é que está a produção de ovos? O que a gente pode falar sobre exportação de ovos também, Roberto?
O ovo é mais uma das proteínas, das mais baratas que nós temos para ser consumido. É um produto de excelência, hoje aprovado pelos médicos e todos, né? Cardiologistas incluso, porque é uma proteína de alta qualidade. Tem que ingerir no mínimo uma pessoa de 3 a 4 ovos por dia, que é o correto. É um alimento altamente nutritivo. O Brasil está como um grande produtor dentro do Brasil e um exportador nato também desses ovos para o mundo. O Japão é um comprador, o Oriente Médio é o grande comprador, né? E a atividade tem crescido a nível Brasil, né? Eu acho que o consumo interno hoje do Brasil deve estar ao redor de 180, 200 ovos máximo per capita. É pouco ainda para países que têm 300 e lá vai pedrada, como o México, o Japão e assim por diante. Mas ela está ganhando, vamos dizer, mais consumo a cada dia que passa, até pelo seu valor, né? Pelo valor de compra. Ele é mais barato que o frango, quer dizer, dentro das proteínas é o setor, ou é a proteína mais barata para ser comprada no supermercado hoje. Então, tem hoje várias variedades de ovos, né? Ovos caipira, ovos free-range, livre de gaiola. Então, ovos soltos, ovos ainda em gaiola, e assim por diante. Ovos vermelhos, ovos brancos. É uma variedade muito importante desta proteína.
Uma outra pergunta aqui, aproveitando também a participação do Roberto. O Paraná hoje, e falando da indústria, é o quarto estado mais industrializado do país, não é? Outro dia até o Edson Vasconcelos, antes de assumir, esteve aqui nos estúdios e ele falava que dá para sonhar com o segundo lugar. Falando da indústria de uma forma em geral, Roberto, e de economia, a indústria paranaense, ela cresce com essa velocidade, com potencial de chegar ao segundo lugar? Porque bater São Paulo fica difícil, né?
Eu acredito que São Paulo, agora com o Tarcísio como governador, ele está fazendo um movimento muito importante, muito grande. Inclusive, participei outro dia, a convite dele, de um lançamento de uma forma que eles têm agora um plano em que você, em 8 horas, tu consegue abrir uma companhia dentro do estado de São Paulo, com todos os órgãos envolvidos, tá? É um sistema implantado pelo secretário Jorge Lima, que pertence inclusive ao nosso grupo dos empreendedores. O Tarcísio também pertence, pelas quais nós fomos convidados a esse tipo de lançamento. Já posicionei isso para o Edson, que nós deveríamos ter isso também, esse tipo de lançamento dentro do estado do Paraná. E ele vai atrair muitas indústrias, sim, o Tarcísio. Minas é já altamente industrializado. O que nós temos que olhar são as oportunidades, principalmente, que a gente tem em automóveis, que cada pouco surgem novas empresas querendo se instalar, e temos perdido coisas para Pernambuco, temos perdido para outros estados, né? E aí tem que nós, do Paraná, realmente estar atentos e ter a sensibilidade e agilidade de ir na frente, saber quem está querendo vir para o Paraná. Eu mesmo vou estar trazendo uma indústria muito grande dos Estados Unidos, que a gente não pode falar ainda o nome, porque ela está instalada em São Paulo, na marginal do Tietê, e vai vir se instalar em Cascavel. Já comprou um grande terreno para se instalar no setor de alimentos, no setor de alimentos para animais, tá? E vai estar vindo para o Paraná. Vai ser uma das primeiras conquistas nossas. É grandíssimo esse investimento, mas porém, todavia, ainda não pode ser colocado na mídia o nome dessa indústria, mas a gente já está trabalhando, então, no sentido de atrair empresas também para o Paraná, né? O oeste do Paraná, principalmente, região norte do Paraná, que agora, a partir desta sexta-feira, vai estar inaugurando pela Seara mais uma grande indústria de empanados, industrializados de aves, tá? É a maior do Brasil, que vai ser inaugurada agora em Rolândia, nesta sexta-feira que vem. Estamos convidados pelo Sindepar como Federação das Indústrias, e também porque a Seara é um grande cliente, é um grande parceiro da nossa empresa Globo Aves. Então, a gente vai estar lá participando. São mais novos empregos surgindo para somar aos quase 100 mil empregos que o Paraná já tem diretos na indústria avícola. Sabendo que nós somos o maior VBP, Valor Bruto da Produção do Estado, no agronegócio. E isto vai somando cada vez mais, a gente incrementar e somar mais números nesses dois pontos, que é o VBP e o caso do emprego.